nós estarmos juntos, algo que a gente costuma dizer aqui na nossa casa é que existem coisas que só acontecem na igreja. Você pode orar, adorar a Deus em todo lugar. É tão especial quando a gente tem a nossa vida construída com Deus, o nosso lugar secreto, faz o nosso devocional, ora, lê a Bíblia. Mas existe algo tão poderoso quando a igreja do Senhor, o corpo de Cristo na terra, se reúne para adorar a Deus. E entenda algo, o culto não é sobre nós, o culto é sobre Ele. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, o momento de adoração, o momento onde nós levantamos as nossas mãos, é para dizer para Jesus: Senhor, Tu és o primeiro lugar na nossa vida. Numa época onde as pessoas estão em busca da felicidade, em busca de tantas coisas para preencherem a lacuna das suas almas, a única pessoa que pode preencher o vazio do nosso coração é Jesus. Deus que nos formou, que nos teceu ainda no ventre da nossa mãe, quando ainda éramos substâncias informes, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já tinha uma palavra de vida declarada sobre você. Você não é obra do acaso, você não é fruto de algo que aconteceu, simplesmente você surgiu aqui. Deus planejou, sonhou com você. E a palavra de Deus nos diz no livro de Jeremias 29: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Se tem alguém que acredita em mim e você, é o Senhor Jesus. Todos os dias de manhã, quando acordamos e abrimos os nossos olhos, é Deus dizendo para a humanidade, é Deus dizendo para mim e para você: ainda há esperança, ainda há fôlego de vida. Hoje nós estamos começando uma nova série, Celebre. E numa época onde nós vivemos na era das mídias sociais, numa época onde a gente é bombardeado o tempo inteiro com más notícias, um dos grandes desafios da vida e dos paradigmas, até eu diria, é o mito da felicidade. Eu estava vendo um documentário junto com o Fred sobre a felicidade em épocas de Instagram. A felicidade em épocas das mídias sociais. Cada vez mais estudos mostram que a humanidade está infeliz, vazia de propósito. Parece que quanto mais a gente tem, menos a gente se sente. Parece que quanto mais a gente olha e vê a vida dos outros e se compara, menor é o nosso nível de contentamento, alegria e satisfação com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E um dos grandes desafios que eu e você enfrentamos todos os dias é agradecermos pelo pão de cada dia. É aprendermos a viver uma vida celebrando as pequenas conquistas, celebrando as pequenas alegrias da vida, o acordar, o deitar na sua cama, enquanto tantas pessoas não têm onde dormir. É olhar para os seus filhos, para o seu cônjuge e dizer: nossa, quanto Deus tem sido bondoso, gracioso. Às vezes a nossa lente de aumento é tão focada naquilo que a gente não tem. E eu quero convidar você durante todo esse mês a ser grato por aquilo que Deus já fez na sua vida até aqui. Quando eu olho para trás, eu vejo de onde o Senhor Jesus me tirou. Quantos milagres Ele já fez na minha vida, na minha família. O fato de eu estar aqui hoje de pé é graça, é bondade, é favor de Deus. O fato de você estar aí hoje sentado, cheio de fôlego de vida nos seus pulmões, ou nos assistindo agora, é graça, é favor de Deus. Ei, eu quero te lembrar, você tem motivos para celebrar a Deus. Você tem motivos para celebrar a vida, independente das circunstâncias lá fora. Eu estava vindo para a igreja e eu passei na frente de um bar. E todas as vezes que eu olho uma festa, um bar, eu tenho um misto de: meu Deus, eu tenho que ganhar esse povo para Jesus. E eu acho engraçado também, porque aquelas pessoas estão ali no meio do nada, numa música assim, na maioria das vezes, muito tosca, muito estranha, e dançando à base de bebida, numa alegria fake, numa alegria falsa. E aquele, depois que aquilo ali acaba, elas vão para suas casas cada vez mais vazias do que chegaram ali. E o dia seguinte, a vida continua, porque aquele anestésico do momento não é suficiente para saciar a sede do seu coração. Eu estava ouvindo a música que estava tocando no bar, e a música é uma música muito conhecida, diz assim: a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. E aquela frase entrou assim pela minha janela, e imediatamente eu me lembrei: Deus, graças ao Senhor, eu tenho aprendido a arte de viver da fé, sabendo em quem eu tenho crido. Não é ter fé em quê? Não importa que você tenha, em que você tenha fé, o importante é que você tenha fé. É isso que diz o mundo, não. A palavra de Deus nos diz que o importante é ter fé em Jesus. E a única pessoa que pode saciar a sede do seu coração e preencher as lacunas da sua alma é Ele. Sim, a arte de viver da nossa fé firmada na rocha eterna e inabalável que é Jesus. Você e eu somos chamados para viver além das circunstâncias. E esse documentário que a gente estava assistindo, né, falando sobre a felicidade em tempos de mídias sociais, ele diz exatamente isso, que cada vez mais esses estudos mostram da infelicidade das pessoas. E se nós formos para entender o que é a palavra felicidade, biblicamente falando, você vai ver que a felicidade, segundo a Bíblia, ela fala sobre as bem-aventuranças. Ali no Sermão do Monte, Mateus 5, Jesus começa a falar: bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, serão consolados. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração. Bem-aventurados, e essa palavra bem-aventurada, essa felicidade, ou outras versões dizem, feliz é aquele. Essa felicidade não tem absolutamente nada a ver com um padrão desse mundo, mas é uma bem-aventurança que me mostra que, a despeito das circunstâncias lá fora, ou não importa como você tenha chegado até aqui, você pode escolher ser feliz, porque a sua fé não está firmada nas circunstâncias lá fora, mas a sua fé está firmada nessa rocha firme e inabalável que é o Senhor. Se nós formos para a Bíblia, existe um texto que eu quero que você abra agora. Filipenses 4:4. A palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meu Deus, vocês vão entender em que contexto o apóstolo Paulo escreveu esse versículo. Essa palavra alegria do Novo Testamento, chara ou chares, ela deriva de uma outra palavra chamada carisma do grego. E o carisma nada mais é do que essa graça que eu recebo de Deus. É um dom que eu recebo de Deus. E a alegria na Bíblia, ela é um dos frutos do Espírito. Uma parte do fruto do Espírito. É interessante quando Paulo fala em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Paulo está falando dessa alegria que é um fruto. E dessa alegria que não nasce do que eu sinto. Perceba, em nenhum momento a Bíblia vai falar da verdadeira alegria ou de uma vida de celebração, baseado naquilo que, das circunstâncias ou porque está tudo bem na minha vida. Não, pastora, você não sabe da luta, da tribulação que eu estou passando. Bem, eu não sei realmente, eu tenho os meus desafios, você tem os seus. Mas eu posso te dizer que você pode sim escolher a alegria, porque essa alegria, ela não é dom que vem seu, ela é algo que vem de um presente que Deus te deu em primeiro lugar. Essa graça transformadora, esse carisma que vem e que me traz a capacidade de viver, não por vista, mas por fé, além das circunstâncias. É por isso que Paulo, é interessante a gente entender como que o apóstolo Paulo escreve o livro de Filipenses. O apóstolo Paulo, escritor de 2 terços do Novo Testamento, a Bíblia fala que ele passou por muitas e muitas dificuldades, por muitas pressões no seu ministério. E a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo é exatamente para essa cidade chamada Filipos, o povo filipense. E nessa época, Paulo intentava ir para uma outra cidade. Ele estava caminhando para uma cidade chamada Bitínia, quando o Espírito Santo, então, aparece a ele e impede Paulo de ir naquela direção. E diz, não, está na hora de você passar a Macedônia. E ali foi a porta da Ásia Antiga. Quando Paulo começa, então, desde a Ásia, a começar a pregar Ásia, Europa, e o Evangelho se espalha entre as nações da Terra. Você vai entender porque eu estou explicando para você o contexto. Ali naquela cidade, ali na região da Macedônia, a primeira cidade que o apóstolo Paulo para é em Filipos. E ele fica ali um tempo estabelecendo a igreja. Algumas coisas marcantes aconteceram em Filipos. Primeiro, a conversão de uma mulher chamada Lídia, empresária. Ela era uma empreendedora da época, ela vendia púrpura e Lídia é salva, ela é alcançada e o testemunho daquela mulher alcança milhares de outras pessoas. Uma outra coisa acontece ali em Filipos. Talvez você lembre dessa história. Quando Paulo chega ali e tinha uma mulher na praça pública que ela estava adivinhando, ela era uma espécie de feiticeira, de adivinhadora. E os homens, ela tinha algumas pessoas que vendiam aquelas adivinhações dela. Ela era uma mulher usada por homens e ela estava no centro da cidade atendendo as pessoas como uma espécie de cartomante. Paulo chega ali, ele ora por aquela mulher, imediatamente essa mulher é liberta de espíritos malignos. E porque o comércio daqueles homens é paralisado por causa da libertação daquela mulher, porque no momento que essa mulher deixa de ser escrava do diabo e passa a se render a Jesus, eles perdem financeiramente. Paulo então é preso, açoitado, e ele vai para aquela prisão, ele e Silas. Vocês lembram dessa história? Quando Paulo e Silas estão no meio da prisão, algo sobrenatural acontece. A Bíblia diz que eles estão presos, eles estão em cárceres, mas eles estão louvando intensamente a Deus. Isso me mostra, querido, que independente das cadeias, das lutas que eu e você venhamos a passar, porque, venha cá, nós vamos passar por lutas. Jesus disse isso em João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Essa palavra aflição do grego, ela quer dizer prensa, tribulação, momento onde você sofre profundamente. Alguém já passou por isso aqui? Não precisa levantar a mão não. Tem gente que está passando agora. Você fala, meu Deus, que aflição é essa? Paulo estava lá preso com seu amigo Silas. E qual foi o crime que eles cometeram? Pregar o evangelho. E eles estão louvando a Deus, já é madrugada, quando de repente um terremoto sacode aquela prisão e as cadeias do apóstolo Paulo se quebram, as portas da prisão se abrem sobrenaturalmente, o carcereiro fica apavorado e acontece o terceiro marco em Filipo, ou o terceiro milagre, que é a conversão do carcereiro. E a gente escuta aquela célebre frase, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois de algum tempo, o apóstolo Paulo sai de Filipos. Anos se passam. E o apóstolo Paulo, ele enfrenta 4 prisões na sua vida, 2 delas em Roma. E quando Paulo escreve a carta aos filipenses, aquela igreja que ele fundou com tanto suor, experimentando tantos milagres, mas tantas dificuldades, ele escreve essa carta chamada Carta da Alegria. Filipenses é considerada na Bíblia a Carta da Alegria. Mas você sabe o que me surpreende? É que o apóstolo Paulo estava preso em Roma quando ele escreve a Carta da Alegria. Ele escreve essa carta aos Coríntios, ele escreve a carta aos Gálatas, ele escreve a carta aos Filipenses. E é interessante você ver um homem preso, Um homem que poderia estar murmurando, um homem que poderia estar reclamando, um homem que poderia estar tendo pena de si mesmo, escolhendo celebrar, escolhendo a alegria e fortalecendo outros na fé. Quando Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos. Paulo estava dizendo, não olha para as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, você pode viver uma vida de celebração todos os dias, porque a tua alegria não está firmada nesse mundo, neste século, mas a tua alegria está firmada no Senhor. Se é para dar um glória a Deus, dá um glória a Deus bem forte. Isso muda tudo. Porque você pode chegar e dizer, eu não tenho motivos para celebrar, mas eu sei que você tem. Se você está vivo aqui, é porque Deus ainda não acabou com você. É porque ainda há uma história, ainda existem páginas a serem escritas da sua vida. Talvez você tenha se aproximado de Jesus assim como eu me aproximei, no fundo do poço. E eu costumo dizer, queridos, que o fundo do poço é um bom lugar para se recomeçar. Porque é dali que você está no fundo do poço mesmo, você não tem mais para onde ir. Quando você bate no fundo do poço, é a hora que você diz a frase que eu já ouvi os maiores ateus dentro de UTIs dizerem. Você sabe qual é essa frase profunda? Ai, meu Deus. É quando a gente vê que não existe na nossa força, na nossa humanidade, na nossa intelectualidade, na nossa capacidade, nada para nos fazer viver essa vida feliz do imaginário, o mito da felicidade popular. Mas sim, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, ela está na escolha que eu faço todos os dias de depender de Deus. Paulo escolhe essa alegria e ele começa a ministrar aos filipenses, ele começa a dizer para eles, vocês têm motivos. Em outro texto da carta aos filipenses, ele diz, vocês ainda não resistiram até o sangue. Está difícil, eu sei que as pressões estão vindo, mas enche o seu coração de ânimo. E eu gosto muito do que essa palavra ânimo significa no original, porque ânimo não significa empolgação. Ânimo não significa, uhul, vamos lá, massa, amo segunda-feira. Quem é que ama segunda-feira? Tem uns aqui, né? Ou estão mentindo, ou amo de verdade. Mas eu brinco sempre que a gente tem que levantar mais a hashtag segundou. Vamos para a vida. Vamos viver a vida que o Senhor nos propôs. Se tudo está ruim até aqui, se as coisas não saíram exatamente como eu planejei, que tal a gente apresentar os nossos planos, os nossos sonhos nas mãos daquele que nos formou, que nos conhece? Escolher a celebração todos os dias, uma alegria que vem de um contentamento. Você sabe, queridos, nós vivemos na era da comparação, então, às vezes a gente não se contenta com o que a gente tem, Deus nos abençoou, a gente tem um carro novo, a gente olha para o lado, passa um carrão daquele, você fala assim, mas eu queria mesmo era aquele. Aí você tem Deus, você ora, você casa e você fala assim, nossa, mas eu queria mesmo, olha o marido da minha amiga, como ele é mais carinhoso. Olha como os meus filhos são teimosos, mas o filho da fulana, ele é tão obediente. A gente vai medindo a nossa vida e hoje a gente tem isso aqui para medir o tempo inteiro as nossas vidas. É, a gente só rola o nosso dedinho para cima e presta atenção, as pessoas só postam aqui a felicidade. Cortes da vida delas. Eu postei ontem uma foto, eu e o pastor, lá no nosso congresso de casais. Aliás, você que é casado e não foi para o congresso de casais, onde é que você estava? Foi bom demais, gente. A gente chegou hoje de lá. Ano que vem tem outro e a sua oportunidade de ir. Onde é que estão os solteiros? Daqui para lá dá tempo de você casar e levar o seu ungido para lá. Posso ouvir um glória a Deus? Daqui tem um ano, gente. Dá tempo de você conhecer, casar, não dá não? Não é possível, gente. Eu namorei, noivei, casei em 10 meses. Eu quero liberar essa mesma porção sobre a sua vida. Mas o que, que eu estava falando mesmo, gente? Esse negócio de solteiro, de brincadeira, me distraiu. O quê? Ah, da foto. Obrigada, vocês estão prestando atenção na mensagem. E a gente posta o nosso melhor ângulo, a gente posta a nossa melhor foto. A gente não posta a foto da segunda-feira, das lágrimas, dos bastidores. A gente não posta a foto dos perrengues, das brigas, das discussões. Porque a gente quer mostrar o nosso melhor lado. E está tudo bem, porque eu também não sou favorável de você fazer das suas redes sociais um confessionário. A gente tinha uma ovelha em São Luís, e Fred sempre conta essa história, que era no auge, era o auge do Facebook, e ela escreveu assim no Facebook de manhã cedo: hoje estou muito triste, mas não quero que ninguém saiba. Às vezes a gente usa as redes sociais para desabafar das nossas amarguras, das nossas dores, não é não? Eu não sou favorável disso. Mas qual o problema para quem vê? Porque a gente entra naquele imaginário, no mito de que só existe aquilo. E aí você olha para a sua vida, você está em casa descabelado, desorganizado, não pagou os boletos ainda da semana, do mês. Aí você vê aquela pessoa viajando, ela tira várias fotos daquela viagem, passa o ano todo postando a foto da mesma viagem. Aí você acha que ela está todo dia em um lugar diferente. Você vai medindo a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa. Aprenda a celebrar. Eu quero pegar esse texto de Filipenses 4:4, quando o nosso amado apóstolo Paulo escreve ali aos cristãos de Filipos, e ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos. A palavra diz isso. Escolha essa alegria, escolha celebrar as suas conquistas, celebrar as suas vitórias, celebrar a graça que Deus está te dando, até para enfrentar o dia de luta. São as minhas batalhas, mas Deus tem sido comigo em cada uma delas. Eu posso celebrar. Isso me ensina tanto, essa carta, porque essa obra, ela é muito profunda, de alguém que escolhe não basear a sua fé e a sua alegria de acordo com aquilo que está sentido. Filipenses também fala, além da alegria, que ele fala mais de 11 vezes sobre essa alegria, sobre essa vida que celebra. A carta aos Filipenses também fala da unidade da igreja. E também fala mais de 10 vezes sobre a volta de Jesus. E é interessante nós falarmos sobre isso, especialmente em tempos como esse, porque a igreja, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Não, você não entendeu, gente. Essa é a nossa maior esperança e alegria. Eu vou dizer de novo para te dar uma chance. Jesus está às portas. Jesus está voltando à igreja. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que nos alegrar nisso. Quando Paulo escreve isso aos Filipenses, ele está dizendo: a nossa esperança não está nessa terra. A nossa esperança está nas coisas elevadas do alto. A nossa convicção, a minha confiança não está na força do meu braço, ou no governo federal, ou no que vai acontecer ali em Israel, na Jordânia, meu Deus, aquilo que está acontecendo na Ucrânia, aquilo que, tudo que, se a gente colocar os nossos olhos para lá, a nossa esperança é roubada. Porque a gente fala: meu Deus, a humanidade está indo de mal a pior, em pleno, Senhor, nunca imaginei na minha vida que eu ia ver com os meus olhos o nazismo ressurgindo, a história da Segunda Guerra Mundial se repetindo. Querido, entenda algo. Quando Paulo nos ensina sobre a alegria, ele está dizendo: a nossa alegria tem um motivo, a nossa confiança não está naquilo que se vê, naquilo que se sente, a nossa confiança está na nossa esperança de fé renovada todos os dias. O nosso rei está voltando, Jesus está às portas. Ele é a esperança do mundo. A gente aprende tantas lições aqui. Uma das lições que Filipenses me ensina, que esse texto me ensina, E que eu quero deixar para você: pare de se mover pelas circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. A palavra nos diz em Abacuque 3, 17 a 19: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Uau! Esse texto é muito profético porque ele está dizendo exatamente isso. Ainda que a figueira não tenha florescido, ainda que os campos estejam vazios de gado, ainda que a colheita não tenha chegado, ainda que aquele sonho que eu espero há tanto tempo não tenha acontecido, todavia eu escolho a alegria. Eu escolho me lembrar da bondade de Deus. Você pode dizer comigo, levanta a tua mão direita e diz: eu escolho a alegria. Eu escolho celebrar a bondade de Deus. Glória a Deus. Não olha para as circunstâncias, olha para o autor e consumador da sua fé. Esse texto também me ensina que começar bem é bom, mas é como termina que importa. Como termina é que importa. Quantas pessoas começam bem, cheias de fé, animadas. Não no ânimo bíblico, porque o ânimo bíblico, como eu falava há pouco, ele diz respeito a ser cheio do fôlego do Espírito, não é empolgação. Não é um sentimento que vem, uhul, eu estou sentindo empolgado, por isso que eu vou na igreja hoje, não. Pois eu estou caminhando com Jesus porque Ele está fazendo tudo o que eu quero. Esses dias eu recebi uma mensagem, uma pergunta no meu Instagram, assim: pastora, como é ver Deus realizar todos os seus sonhos? Lógico que eu fui educada, mas a vontade que eu tinha era de responder: não é. Porque quem disse que Deus está realizando os meus sonhos? Deus está realizando os sonhos dEle através de mim. A grande diferença é quando você apresenta os seus sonhos, a sua vida, a sua família e diz: Senhor, eu quero entender qual é a Tua vontade para a minha vida. Eu não quero mais viver do meu jeito, da minha maneira, eu quero viver do Teu jeito. A Tua vontade é que é boa, é que é agradável e que é perfeita. Muita gente começa bem. Muita gente diz: olha, eu vi para a igreja, eu frequentei 2 meses, 1 ano, eu servi, eu fui voluntário, e o tempo passa, as pressões vêm, as dificuldades acontecem, porque novidade, elas fazem parte da vida. E esse ânimo que é empolgação, ele passa, mas o ânimo que se trata de um fôlego de vida todos os dias, o Espírito, ele permanece todos os dias. Deixa eu te dizer algo, eu sirvo a Jesus há 25 anos e eu estou mais apaixonada por Ele hoje do que eu estava ontem. Há 25 anos eu tenho sido sustentada por esse amor. Há 25 anos eu estou sendo transformada todos os dias de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. E se há vitória em vitória, há lutas e lutas. Só há vitória para quem está disposto a enfrentar as batalhas com integridade. Deus é contigo em todo o tempo. Você pode abraçar essa alegria e dizer: Deus, não importa o que vai acontecer, não importa o que eu estou vivendo nessa estação da minha vida, Senhor, eu vou até o fim contigo. Eu não te abandonarei, eu não abandonarei a minha fé. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que permanecem fiéis até o fim. Amém. Eu quero chegar no grande dia, quando o Senhor voltar, e ser como aquelas noivas prudentes, que está lá em Mateus 25, carregando óleo, carregando fogo, azeite, coração aquecido. Não adianta só a gente se empolgar, mas é dizer: Deus, eu vou permanecer, como termina é que importa. Você pode ser profeta na vida do seu irmão agora e dizer isso para ele: é como termina que importa. Fica firme aí, não desiste não. Você pode ter começado bem, mas eu quero ver você daqui a alguns anos servindo a Jesus. Você sabe qual a beleza da igreja? A gente está numa época da igreja que eu estou achando o máximo, que está nascendo tanto bebê, gente. A gente está cheio de recém-nascido nessa igreja. Foi uma unção de grávida e tem outras também aí. Eu vejo que há algo divino nisso. É o Senhor colocando uma nova geração para ser gerada pelos filhos e pelas filhas. Isso é muito especial. Eu acho que vou passar a minha semana inteira visitando bebê. Tem bebê que eu comprei presente e não consegui visitar, e o presente já está pequeno. Enfim, é bebê demais. Vou chegar lá na sua casa, minha irmã, no nome de Jesus. E a beleza da igreja, a gente olhar o passar dos anos e ver aquela pessoa que começou há um tempão. E ela vai crescendo, ela vai casando, ela vai criando seus filhos na presença de Deus, ela vai ficando com cabelos brancos. Ali, no meio do povo de Deus. Acho que uma semana e meia atrás, nós perdemos um pastor amigo. O Senhor o levou para si, chamado pastor Joaquim Batera, pastor Joaquim Silva, meu grande amigo, lá em São Luís do Maranhão. E o pastor Joaquim estava há mais de 30 anos servindo na mesma igreja, fielmente. Servindo no Ministério de Louvor, ele era baterista, ele foi líder do nosso louvor lá em São Luís durante muitos anos, até passar o bastão para mim na época. E quando meu sogro estava me contando esses dias, pastor Joaquim, pai do pastor Fred, esteve conosco esses dias, e ele disse: minha filha, eu abracei o Joaquim, e ele me disse: pastor, eu estou pronto para o meu encontro com o Senhor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando eu era nova na fé, irmãos, eu li esse texto célebre do apóstolo Paulo e eu achava incrível o combati o bom combate. Eu sempre gostei desses negócios, né? De mulher guerreira, mulher tal, mulher chaiu, fui parar no exército. Então eu achava o máximo essa coisa de combati o bom combate, fui uma guerreira para Deus. Alguns anos se passaram e eu comecei a admirar mais o completei a carreira. Porque combater o bom combate é uma coisa, mas será que você vai até o fim, fiel? Mas agora mesmo, eu estou admirando mais o guardei a fé. Porque você pode combater o bom combate, você pode completar a sua jornada e se perder no meio de tudo isso. Olha bem aqui para mim, porque eu vou te dizer agora, querido. Viver uma vida na presença de Deus é diária, até o último suspiro. Quando você fechar os seus olhos aqui e abrir na eternidade e olhar face a face para Jesus. É quando Ele vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Você foi fiel, você foi até o fim, você guardou o seu coração puro diante de mim. Você viveu uma vida que celebra o meu nome. Eu jamais poderia ministrar sobre celebração essa alegria vã que eu acabei de ver no bar ali do lado. Mas uma alegria verdadeira que tem o relacionamento com o Senhor Jesus como fundamento. Ei, começar bem é bom, mas é como termina que importa. É ir até o fim numa jornada perseverante, isso é honroso. É olhar para homens como eu acabei de citar, um dos heróis da fé que eu tive a oportunidade de conhecer, o pastor Joaquim Batera. E dizer: por causa do exemplo desses homens, eu estou aqui. Porque um dia oraram por mim, porque um dia me discipularam, porque um dia me ensinaram. Pastor Fred estava chorando, lembrando dele, e nosso filho Samuel começou a ministrar agora no louvor, bateria no start com 13 anos, e o pastor Fred começou a tocar com 13 anos, e o professor dele foi o pastor Joaquim Batera, por causa daquele senhorzinho, que ensinou diligentemente, perseverou até o fim. Vocês têm um, por causa dele também, vocês têm um pastor que está de pé. Porque são homens e mulheres que a gente conhece na nossa jornada e que decidiram completar a sua carreira. Ei, me escuta, eu não sei se você chegou aqui pensando em desistir de Deus, da igreja, das pessoas, da sua vida. Ei, não desista, vá até o fim, porque o teu futuro é glorioso na presença de Deus. O seu futuro é glorioso. Deus tem pensamentos de paz para você. Você pode estar passando um momento de crise, mas ei, vai passar. Deus é contigo. Eu aprendo com Filipenses esse texto que nós lemos, a vencer os processos com integridade e abraçar o propósito com coragem. Muita gente se perde no meio dos processos da vida, esfria o coração. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu Deus, olha que um homem para dizer isso aqui. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é aí que eu sou forte. São nos nossos dias de maiores dores que nós recebemos o fortalecimento que vem do alto. Essa graça que nos abraça de forma sobrenatural. Enquanto nós estamos no processo de construção da nossa jornada, é difícil, às vezes, imaginar como é que vai ser o fim, como é que vai ser. Deus, eu não consigo ver tudo com clareza, mas se você confiar que o teu Pai de amor sabe do fim desde o princípio, você entra no lugar de descanso. Isso faz com que você aprenda a celebrar o hoje. Muita gente diz assim: ah, eu só vou ser feliz quando eu viver o propósito. E o que é o propósito, se não todos os dias abraçar os processos da vida com integridade, com inteireza? Deixa eu dizer algo para você. Muita gente fica pensando, eu penso na vida como um trem. Aí você fala assim: ah, eu quero chegar na estação final, eu quero chegar lá no meu propósito, no sonho. Ei, aprenda a apreciar a beleza da vida pela janela. Enquanto você está no caminho, ainda não está tudo pronto. Quem aqui que já está pronto? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Ninguém, gente. Por favor, ninguém aqui está pronto. Eu queria muito que você viesse orar por mim ali no final, botar a mão na minha cabeça. Porque eu também estou em construção. Mas eu escolhi, enquanto eu estou nesse processo de ser construída por Deus, construir coisas para Deus também. Eu escolho viver e celebrar o hoje, a alegria, as pequenas dádivas, bênçãos do dia de hoje. Mesmo que eu ainda não tenha todas as respostas. Não condicione a uma vida de celebração, de felicidade, contentamento, quando você tiver tudo o que você acha que precisa. Isso vai tornar de você uma pessoa deprimida, triste, infeliz. Está faltando. Mas eu queria. Mas olha o que já aconteceu na vida do outro. Alegre-se hoje. Outra vez digo, alegre-se hoje. Celebre hoje. Seja grato hoje. Aprenda a desfrutar das alegrias, pequenas alegrias da jornada. Uma outra lição que eu aprendo aqui é que primeiro você coloca o pé, para depois você ver Deus colocando o chão. Guarda essa chave no coração. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Isso é fé. Fé é a certeza daquilo que eu não vejo com os olhos naturais, mas eu vejo pela fé. Eu tenho convicção de coisas que ainda não aconteceram. Eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu creio. Quando Deus chamou Abraão e levou Abraão para a terra prometida, ele disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não contou todos os detalhes. Quando Deus chamou Moisés e fez com que ele saísse do Egito, e pastoreasse mais de 4 milhões de pessoas no meio daquele deserto, naquela peregrinação. Deus não contou para ele como seria todo o processo. Mas eles se moveram por causa de uma palavra. E porque eles deram um passo em direção a uma palavra, eles viram algo acontecer. Então eles deram um passo em direção àquela outra palavra. Ei, vá sem garantias. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra de Deus. A gente fica esperando todas as garantias acontecerem. Se isso acontecesse, eu nunca estaria aqui. Porque quando nós viemos para Teresina, não tinha nada pronto, nada preparado. Nós não conhecíamos quase ninguém. Nós não tínhamos família aqui. Mas nós tínhamos uma palavra. E essa palavra foi firme fundamento. E à medida que a gente caminhou naquela palavra, então a gente começou a ver o mar se abrir, Deus fazer novas coisas, e a gente continuou caminhando. E você sabe, eu não sei tudo que Deus tem preparado para o dia de amanhã, mas eu estou decidida a continuar caminhando de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, até que Ele venha. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. A convicção na promessa faz você cumprir o seu propósito. Se você continuar a se mover por fé, você vai viver coisas extraordinárias. Uma outra chave que eu quero repartir com você hoje é: encontre alegria nas pequenas coisas. Ser grato e levar a vida com leveza é uma arte, meus queridos. E eu aprendo, a Bíblia fala muito sobre contentamento. E o contentamento traz para nós essa felicidade plena de saber que nós temos tudo o que precisamos. Que hoje eu tenho tudo o que eu preciso. Que eu sou cuidada, que eu sou amada pelo Pai. Evita a comparação. Seja grato pelo quem você tem hoje, por quem você é hoje. Entenda algo, contentamento não tem a ver com se conformar. É muito diferente. Você sempre deve ser grato, mas você não deve ser alguém conformado com a sua situação. Você deve ser contentado, grato com aquilo que você tem. Mas buscar, crescer em Deus, isso é maravilhoso. Mas se tem algo que eu e você precisamos aprender nessa jornada, é a nos contentarmos, é a desfrutarmos mais. Eu tinha muita dificuldade com isso. Porque por causa da orfandade, eu sempre quis provar o meu valor fazendo. Então, para mim foi muito fácil me tornar uma serva de Deus. Mas foi difícil eu me tornar filha. Então, eu me converti, eu fazia coisas para Deus, em nome de Deus. Porque eu queria mostrar para Deus que o meu valor, porque eu queria retribuir aquilo que o Senhor tinha feito na minha vida. Até o dia que Deus falou comigo: olha, eu não preciso nada, de nada do que você faça por mim ou em meu nome. Filha, eu te amo por quem você é. Deixa eu dizer algo para você, talvez para o mundo teu valor esteja atrelado à tua performance, aos teus resultados. Mas para Deus, o que vale é o seu coração rendido e entregue a Ele. As nossas obras são frutos de uma vida de comunhão, porque a gente ama, a gente faz. E não o inverso. Mas muitas vezes a gente inverte isso e a gente não consegue desfrutar. Eu vivi mais de 16 anos, mais ou menos, eu acho, sem nenhuma férias. Nenhuma férias. Eu não me considerava digna de ter férias, de descansar. Então eu tinha ali 2, 3 dias, 5 dias, no máximo, de descanso. E já tinha que voltar a trabalhar, porque eu tinha que performar, porque eu tinha que ter resultados, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que conquistar. Até a primeira vez que eu tirei férias, aí eu gostei e eu quero todo ano. Mas a verdade é que mais do que férias, eu estou falando de um estado de espírito onde você aprende a desfrutar daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Onde estamos casados aí? Quanto tempo você não leva a sua esposa para jantar fora? Ah, pastora, eu não tenho dinheiro para jantar fora, mas tem dinheiro para comer um cachorro quente. Vocês querem saber como é que eu comemorei a minha gravidez da minha primeira filha? Numa banquinha de cachorro quente, na principal avenida de Belo Horizonte. Eu estava morando lá com o Fred, soube que eu estava grávida, e já era médica, já trabalhava bastante, ele também na área da música, mas tudo era muito controlado, tudo era muito regrado. E no dia que a gente soube que eu estava grávida, a gente ainda não, daquele dia a gente não tinha muito dinheiro, mas eu falei, amor, vamos celebrar. E eu lembro exatamente do lugar, daquela banquinha de cachorro quente, da gente sentado num banquinho no meio da rua, orando com aquele cachorro quente nas mãos e agradecendo a Deus pela nossa primeira filha. Alguns dias se passaram, nós fomos visitar o pastor Danduque. Quem lembra do Danduque que teve com a gente? Toda semana nós tínhamos uma célula na casa do Dan, onde a gente estudava a Bíblia juntos, era discipulado por ele e pela Marte. Um grupo grande de ministros de louvor da época. E eu acredito que naquela mesma semana ou alguns dias depois, a gente foi para essa reunião e nesse dia ninguém apareceu, foi só eu e Fred. Todo mundo mandou mensagem em cima, gente, desculpa, eu tive um problema, não vamos poder ir. Quando chegou só eu e Fred, a gente pensou que o Dan ia desmarcar a reunião. Ele olhou para nós e disse, eu sinto que hoje é um dia especial. Aí eu, verdade, Dan. Eu não contei para ele nada mais do que isso. Ele subiu, pegou o casaco dele, estava um pouquinho de frio. Desceu e falou, vamos sair, vamos jantar. E nos levou num restaurante bem chique lá de Belo Horizonte. Pagou o nosso jantar. Quando nós estávamos no meio daquele jantar, eu disse para ele, Dan, você sabe que dia é hoje? Ele disse, não. Eu falei, é o nosso aniversário de casamento e eu estou grávida. Deus me lembrou, filha, à medida que você aprende a celebrar com aquilo que você tem, provisão e graça vão te cercando. E eu pude sentar naquela mesa, e do mesmo jeito que eu sentei na banquinha do cachorro quente, eu sentei naquele restaurante muito bonito, e me alegrar com o cuidado de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida em cada estação. Aprenda a celebrar as pequenas alegrias da jornada. Você não tem o tanto que você gostaria, você não pode tudo que você queria. Querido, encontre maneiras de ser grato a Deus hoje. Vamos fazer esse exercício essa semana. Eu quero te desafiar a encontrar motivos para celebrar a vida ao lado de quem você ama. Você sabe por quê, queridos? A vida é um sopro. Logo, logo somos eu e você, que se Jesus não voltar até lá, estaremos fechando os nossos olhos aqui na terra. E a gente brigou, a gente se odiou, a gente brigou com o marido, com o filho, a gente reclamou, a gente não soube desfrutar das pequenas belezas da vida. Essa dádiva chamada viver, que o Senhor te deu de presente. Eu aprendo também com esse texto de Filipenses 4:4, que é importante que eu encerre ciclos com gratidão da minha vida e que eu me despeça de coisas do passado para abraçar a alegria. Porque senão a gente vive uma vida eterna de ciclos repetidos, de uma vida cheia de passado. Alguém já disse que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Você sabe, querido, nós precisamos agradecer mais a Deus pelo hoje. Confiar que o nosso futuro está nas mãos dEle. Aprenda a mudar a sua lente. A viver essa estação com ousadia. Encerrar o ciclo da passada. Dá um reset. Aperta o botão aí. Eu não sei se você, quando tá bugada a tua televisão, o teu computador, você aperta naquele botãozinho e começa tudo de novo. Às vezes está bugado, aí você bate no controle, tenta avançar, não vai, está travado o negócio. É a hora que você aperta naquele botão assim, reset. Vamos começar? Eu quero te estimular para que agora, em novembro de 2023, você possa fazer algumas limpezas na sua vida e fazer apertar alguns botões de reset. Eu quero recomeçar, eu quero reiniciar, eu quero aprender a mudar a minha ótica sobre a vida e agradecer a Deus. Eu aprendo a abraçar o futuro com esperança. Deixa eu te dizer algo, coragem nunca foi ausência de medo. Coragem é quando você, mesmo quando você está com medo, você escolhe continuar dando passos de fé, dando passos de ousadia. Portanto, meu querido, coragem para viver o novo de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela: coragem, você tem cara de corajoso. Aprenda a celebrar a sua história. Não se perca na comparação com outras pessoas. Isso é muito injusto com você mesmo. A comparação só atormenta a gente, rouba de nós essa celebração com aquilo que Deus fez. Vou te dizer uma coisa, a comparação ela é a raiz da inveja. Você começa a se comparar, daqui a pouco você começa a desejar o que é do outro. Aí daqui a pouco você começa a se ofender com o outro e se ofender com Deus, porque Ele está vivendo coisas que você ainda não está. Olha para você, cuida do teu campo, do teu jardim. É verdade, o ser humano gosta de estar em vantagem sobre os outros. Por isso essa tendência de se odiar, de se rebelar contra pessoas que estão à frente. A gente tem hoje na internet os haters. Ninguém tolera ver ninguém melhor do que si mesmo. Mas se a gente aprender a ser grato e celebrar o que a gente tem hoje, a gente vai enfrentar o processo para viver o propósito com alegria, sendo autêntico, construindo a nossa história. Eu preciso te lembrar disso. Deus tem sonhos específicos com você. Abrace a sua história, abrace a sua jornada. E por último, queridos, Filipenses 4:4 me ensina que é preciso colocar os olhos em Jesus todos os dias. Porque somente alguém que está em cadeias, aprisionado, pode escrever a carta da alegria consolando outros. Quando ele mesmo precisa ser consolado. A vida de um pastor é isso às vezes. Às vezes a gente é que está precisando de um remédio, mas a gente escolhe dar o remédio para o outro. Às vezes a gente está precisando de uma palavra de consolo e a gente encontra o consolo enquanto a gente prepara uma palavra para dar para os outros. Se tem uma das coisas que Deus me ensinou nos piores dias da minha vida, é: filha, para de olhar para o teu umbigo, vai servir, vai ajudar, sai de casa, vai dar comida para aquele que está pedindo comida ali no centro da cidade, vai visitar pessoas no hospital. Você certamente vai encontrar alguém que está sofrendo mais do que você e que você, mesmo na sua fraqueza e limitação, pode ajudar. Ah, meu querido, você e eu podemos escolher a alegria, celebrar essa dádiva chamada vida. Eu não sei como você está aqui essa noite, talvez preocupado com as notícias, talvez angustiado com dilemas terríveis que você mesmo está enfrentando, com coisas que ainda não resolveram. Vai chegando novembro, dezembro, não sei se é assim com você. Vai dando meio aquela bad na gente das coisas que a gente projetou e não aconteceram. Aí você pensa assim: mais um ano. 2023 está acabando e eu não vivi aquilo. Eu estou terminando 2023 solteira ainda, meu Deus. No Caritó, aqui fala assim no Piauí. Senhor, eu tinha projetado que esse ano seria o ano que eu e a minha família estaríamos na igreja, mas Senhor, olha como ainda está o meu marido. Às vezes a gente faz projetos e a Bíblia diz: o coração do homem, ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Talvez as coisas não estejam saindo exatamente do jeito que você projetou até aqui, mas eu posso te dizer: se você tiver uma vida firmada nessa palavra, você pode abraçar a alegria verdadeira que vem de Jesus. Você pode abraçar uma vida que contempla a bondade, a beleza dele, a graça dele todos os dias. e que vai te encher de forças para viver o amanhã, construindo a sua história com Ele. Igreja amada do Senhor, as notícias estão aí, mas eu quero lembrar a cada um de vocês que a melhor notícia de todas está para acontecer. O nosso Deus que reina está sentado à direita de Deus Pai. Em breve se colocará de pé no seu trono e voltará para reinar entre as nações. Se você é cristão, se você ama Jesus, a sua vida nunca, nunca esteve fundamentada nas coisas desse mundo. Mas a nossa esperança, a nossa celebração, alegria e felicidade estão colocadas todos os dias, as nossas expectativas no Senhor. E talvez você tenha chegado aqui e de alguma forma o teu coração pesou porque você desviou essa expectativa. Ei, é normal. De vez em quando a gente coloca a nossa expectativa na gente mesmo, nas nossas capacidades. Às vezes a gente coloca a nossa expectativa no outro, na igreja. A gente vai colocando e delegando essa responsabilidade. Mas eu quero te convidar nessa noite a voltar os teus olhos para Ele e a dizer: Senhor, me perdoa se eu não tenho sido alguém grato, se eu não tenho sido alguém que tenha aprendido a desfrutar da beleza da vida, mesmo em meio às circunstâncias. Senhor, eu escolho abraçar a Tua vontade para mim, a alegria. Eu escolho colocar as expectativas do meu coração diante do Senhor, do único que é perfeito, maravilhoso.